Gostaria de convidar para compor a mesa aqui comigo o secretário de Obras, Luiz Felipe Miranda, o senhor Paulo Araújo William Santos, engenheiros da Secretaria de Infraestrutura, representando o Esporte Clube Cometa, o conselheiro fiscal Nikon Herman, o senhor Adonil Mendes Fernandes, subprocurador-geral do município, o presidente do bairro Santiago Jockey Clube e Marcelo Escobar, o senhor André Ferreira, Luiz Ferreira, coordenador da empresa Poros. Ninguém vai sentar aqui do meu ladinho, não? Pode vir, Miranda. Aqui. O subprocurador também, o Paulo. Marcelo Escobar. É.
Senta à direita ou à esquerda?
À direita. A senhora Maria Aparecida do Carmo e a senhora Claudineia das Dores Almeida, moradoras do bairro. O senhor Fabiano de Oliveira, engenheiro da Secretaria de Obras. O seu Antônio. Cadê o seu Antônio? É ele? Vem fazer parte aqui. Hã? Isso, representando os moradores também. Aqui, acompanhe eles para mim, Raquel, fazendo favor até os locais. Aqui, ó. Tudo bem. Pode vir aqui, seu Antônio. Essa audiência pública tem como objetivo tomarmos mais conhecimento a respeito das obras de drenagem pluvial nos bairros Independência, Santiago e Jockey Clube. No dia 26 de janeiro de 2023, um dos jornais da nossa cidade apresentou a seguinte notícia. Com o objetivo de escoar as águas pluviais da região dos bairros Independência e Santiago, a Prefeitura de Araguari elaborou um projeto de drenagem pluvial. No período chuvoso, as áreas próximas ao Caique e à Rua Ponte de Terra costumam ficar intransitáveis. Em abril do ano passado, a Prefeitura confirmou que o projeto contará com mais de 8 quilômetros de linha de drenagem, redes tubulares e celulares. Serão instaladas mais de 200 bocas de lobo e será feito um trabalho de urbanização do Bolsão, localizado próximo à Avenida Marechal Rondon. A obra também prevê que a pavimentação de diversas ruas que ainda são de solo natural, terra, como Alameda Goiás, Rua Indianópolis, Travessa 2, Rua Araxá, Trecho, Rua Coromandel e Travessa Trecho, Rua Eduardo Barbosa, Trecho, Rua 2 e Rua 1, também Trecho, todas no bairro Santiago e Independência. Conforme a Prefeitura, a obra está orçada em R$ 21.799.168,76. E a empresa responsável pelos serviços é a Poros Construtora Limitada e, neste momento, está sendo realizado o trabalho de drenagem subterrânea. A obra de drenagem dos bairros Independência e Santiago é esperada por décadas por todos os moradores da região. Então, com certeza, nós comungamos com isso, que as obras é um sonho dos moradores. Todos os anos, na época de chuva, a gente vê que tem grandes problemas nesses locais e em outros locais da cidade também. Enquanto estava na pasta, a doutora Lilian Tobias solicitou à prefeitura que fosse elaborado projetos bem elaborados para que fosse executado uma obra lá e que o problema fosse extinto para sempre. A doutora Lília não está mais na pasta, mas, com certeza, um dos seus representantes poderá estar nessa audiência. Nós aprovamos aqui a situação dos projetos e foi dada a ordem de serviço. E o objetivo, então, dessa reunião, sejam todos muito bem-vindos, é que a gente passe a ter mais consciência, mais informações a respeito de quanto tempo a obra irá ser executada. Pelo que eu vi, são 20 meses. É uma obra de grande envergadura, são 20 meses. Pelo que eu tenho conhecimento, até agora, tem 7 meses que a obra começou, Miranda? Em torno de 7 meses. Quer dizer que faltam 13 meses. Mas os problemas lá, né, no dia a dia, tem aqui as senhoras, tem alguns vídeos, algumas fotos. Enquanto representante do povo, eu moro no bairro Santiago, não só por isso, qualquer bairro que a gente estivesse sofrendo, com certeza eu iria estar junto com os moradores e também com o prefeito. O que a gente quer é que tudo esteja bem para todas as partes, não é isso? E, diante disso, eu vou passar aqui as imagens, alguns vídeos, e, logo após, eu passo a palavra para o secretário de obras. Ou nós vamos ouvir primeiro os moradores? Então, nós vamos ouvir o representante do bairro, os moradores, e depois a gente passa para as autoridades que representam a obra da galeria de água de drenagem pluvial nos bairros. Se vocês quiserem dar uma viradinha. Pode apagar. Está tendo alguns contratempos, a senhora que tem um bar não está conseguindo vender, caiu um carro, caiu uma moto. Há poucos dias, a parente da minha faxineira caiu com uma moto, o pai dela que teve que pagar para ela. Então, assim, são problemas que depois a prefeitura também pode estar enfrentando numa indenização. Então, as pessoas estão tendo... Liga aqui assim, ó. O nome da senhora?
Meu nome é Claudineia.
Claudineia, a dona Claudineia. Aperta até a luzinha ficar vermelha. Aí, agora solta. Pode falar.
Esse vídeo aí foi eu que fiz. É na minha porta. Não tem como tirar o carro da garagem, não tem como entrar. Essa água aí, ela é empoçada. Isso aí são vários anos. Agora, com o projeto que eles estão fazendo lá, eles estão andando direto na minha rua. Arrebentou com o asfalto, arrebentou com o cano de água que está por cima da calçada. Inclusive, tem até uma foto aí que está vazando a água. E essa água vai tudo para a minha porta. A minha casa fica na esquina. A minha Alameda de Vonete com a... com o Ponte Terra. Eu fico na... A minha casa fica na esquina. Aí a água da Ponte Terra e dos trabalhos está ficando tudo na minha porta. Aí é lama, é barro. Agora não pode varrer, não pode mexer. Por quê? Porque o cano que estourou conseguiu dar sequência por cima da calçada. Então, na minha porta não pode varrer, não pode tirar a terra e está quase um buraco. Então, para mim sair de carro... Tem que meu marido está manobrando e andando na calçada do vizinho, duas calçadas, para sair para a rua de cima. Só que os vizinhos já estão reclamando de eu estar andando com o carro na calçada deles, que está incomodando eles. E é direito deles, né?
Mais algum morador? A senhora vai continuar? Pode falar.
Ah, eu queria falar também que na minha esquina tinha uma placa de pare. Eles tiraram essa placa. Essa placa ficou mais ou menos mais de mês. Pela foto, vocês vão ver, ficou mais bem jogada na calçada lá. Essa era a minha porta, direto. Aí ficou jogada... Olha, essa vinha aí, a minha calçada. Essa placa ficou jogada lá. Aí eu falei com o rapaz pegou a placa, sumiu com a placa. Não pôs no lugar. Não retornou ao lugar, mas sumiu com a placa. Mas essa água aí, não tem, eu não tenho condições de passar. Olha minha casa como é que fica, olha minha calçada como é que fica. É direto isso aí, ó. Eu não tenho condições de sair de carro, pode de bicicleta, tem que ir. Aí como a gente tem que estar pedindo o vizinho, posso passar na sua calçada? Que aí a gente vai dando a ré devagarzinho, passa na calçada, na segunda calçada, para sair na rua de cima. Só que os vizinhos já estão reclamando de eu estar passando. Aí meu marido trabalha lá, meu marido trabalha longe, na saída de Uberlândia aqui, não tem como ele vir de bicicleta. Ele tem um problema no braço, tudo, então ele tem que ir de carro. Só que ele não pode andar, não pode tirar o carro da garagem, não pode entrar o carro na garagem, quando entra, atrapalha os vizinhos reclamam. Está difícil, porque o que eles me falaram também, conversei com o pessoal lá, eles falaram para mim assim, o seguinte, que na minha rua não vai fazer nada. Ou seja, a minha rua é esquina, é onde eles passam com os caminhões para entrar a terra, é onde eles passam com as máquinas. Então, detonou a minha rua, a minha calçada, a minha porta. Só que eles falaram que não vão arrumar, não vão mexer em nada. Só que não tem condições. A hora que passar asfalto ali, vai ficar mais alto ainda. Aí que eu vou ficar com uma piscina boa mesmo na minha porta, viu? Fora o encanamento. O encanamento está todo destroçado, está tudo em cima das calçadas, dos dois lados. Aí está dando... Na minha porta, vocês falaram hoje... Está dando aquela... Está verdinha, assim, porque a água não seca mais lá. E está estourado o cano por baixo lá. A água não seca, não tem como sair com o barro. Se sair com o carro, hora que você vai andar, fica assim, creque, creque no carro, porque vai entrando, vai rebenta com o carro. E a casa
e as obras foram paralisadas por um tempo?
Foi paralisadas por um tempo. Mas eu falo uma coisa... Não sei da empreiteira, mas os rapazes que trabalham lá, até o dia que eu filmei isso aí, o pessoal ficou meio chateado comigo. Que eles vão para lá, eles tiram o horário de almoço deles. Mas, na hora que eles voltam, eles arrumam um cantinho da calçada, deitam, vai dormir. Aí, eles enrolam com o serviço não tá sendo feito normal, não. Eles têm o horário de almoço deles, mas, além do horário de almoço deles, eles estão tendo um horário de descanso deles na calçada, deitam na calçada da gente, joga a terra na calçada, várias bagunças deles, e larga tudo lambançado, quebrou a calçada. Então, o descaso está sendo total. Além do descaso que está, a lambança, a porcaria que está sendo, está um lamaçal triste. Aí eu filmei esse vídeo aí, tem outras fotos mostrando aí, é porque está difícil, está fazendo mal. Eu tenho bronquite alérgica, sei que a maioria das pessoas também tem, eu gastei com medicação, eu gastei com remédio. Então, eu estou com a vida parada. Eu não tenho para falar assim, vou para casa de um filho, vou para casa de um parente. Não, é a minha casa, eu só tenho lá para ficar. E para sair, é difícil, está complicado.
Com a palavra, senhora Maria Aparecida, representando a Igreja São Sebastião e moradora também.
Então, gente, eu estou até feliz de estar aqui. Eu quero dizer isso, primeiramente, para buscar alguma coisa que possa resolver isso para a gente.
Oi, amor.
Porque eu moro, ela mora na esquina da Alameda, ali com a Ponte Terra. Eu estou na Ponte Terra. E o que eu quero dizer, que não é só esse lugar dela. Ela tem todo o direito, olha. É muitos moradores que estão sofrendo ali. Pena que a gente foi convidado pela Eunice, né? O assessor passou por lá. A gente falou com vários deles. Pena que eles não estão todos aqui. Um rumou, desculpa, de um, outro de outro. Ainda falei, precisa de ir, porque senão nós vamos ficar aqui. Mas o intuito é, o que eu quero dizer, que de quando começou essa obra, já era para estar bem adiantado. Lá, os buracos, de uma altura para trás, estava todo tampado, mas a água que veio, eu quero falar primeiro da terra, antes estava um terror de terra, gente reclamando daqui e dali por causa do mal que sente de gripe, de problema de garganta. Você já pensou, de uma noite para o dia, você amanhecer com a garganta estourada, doendo, rinite, não é só eu não, vários vizinhos lá reclamando. E o que a gente tem que fazer? Tomar antibiótico, e a poeira já começou de novo. Aí veio a chuva, agora está a lama, os buracos que ainda estão abertos. E o que a gente está admirando, que de segunda-feira para cá, os buracos da metade da rua que estava aberto, grandão, eu não sei o que eles fizeram dentro de poucas horas para tampar aquilo ali de terra sem aquela tampa que vai em cima, que eu, aquela chapa, não sei que, aquela laje grande que põe em cima. Eu sei que eles estão lá tampando, só que está ficando meio fundo. Tinha buraco ali que a água entrou, que eu vi com os meus olhos, água que some. Gente, vizinho reclamando que a água entrou, entra e não sabe para onde vai. Também disseram, essa mulher que tem um bar lá, que ela não está aqui, a Marta, mas ela falou muito comigo que ali em frente à esquina dela, eu sei que aquele um, ó, a nossa rua fica dessa altura assim de água, ó, né? E tantos anos esperando, porque ali quando chove, que enche muito, 2, 3 vezes no tempo da chuva, é, alaga tudo, ninguém vê calçada. E ela disse que ali estava sem bueiro, que precisava, logo ali, precisava de 2. Por enquanto, só tem 1. Nesse lugar que caiu o carro, ali, poucos dias. E também tem água de esgoto da casa entrando dentro do encanamento fluvial. E isso não está correto, né? Isso não está correto. Então, o que, que a gente está aqui querendo que saber, como a vereadora disse, que quando mais ou menos que aquilo ali vai terminar? E por que que vem parando? Estava até encaminhando bem. E a gente até admira um pouco, porque dos anos que eu moro aqui em Araguari, eu não tinha visto ainda um prefeito mexer sobre essas obras, trabalhar, fazer esses consertos. Até a gente ficou até feliz. Mas agora, o porquê parou? Nós não queremos. E tem outra coisa também que eu estou lembrando agora, que dizem que, ao terminar aquele conserto ali das caixas, das tampas, dos bueiros, eles não vão fazer o asfalto, vai só recapear os buraquinhos. Gente, nós não queremos, secretário, por favor, não deixe isso acontecer, porque nós não queremos ver aquela rua desse jeito. Nós merecemos, ali é um bairro muito bom, né? Por que que começou? E a gente ficar ali agora? Passou poeira, ainda está passando, que hoje já está um poeirão muito grande. E agora o barro, que está ali também, a hora que vem a chuva. E saber que aquela rua ali vai ser só tampado os buraquinhos? Não. O sofrimento que nós já teve e está tendo ali, eu acho que nós merece uma rua que fique bem arrumadinha, para dar orgulho para a cidade, por tudo que foi começado. Em outros lugares que tem, mas nós estamos falando sobre a rua que nós moramos. Então, nós estamos aqui para isso. Nós queremos a nossa rua Ponte Terra, em especial, porque nós estamos aqui por causa disso. Tem outras pessoas de outros bairros, de outras ruas que foi começado, mas a gente está aqui para buscar o término daquilo ali e bem terminado, porque para a gente ficar feliz, agradecido, porque nós merecemos. Todos os moradores ali daquela rua, ela é bem movimentada, né? Principalmente de manhã e à tarde. E porque senão, gente, poderia ter ficado do jeito que estava. Agora começou, vamos terminar. É isso, e eu já agradeço por poder estar aqui nesse dia, nesse momento. Agradeço muito a vereadora Eunice por dar essa oportunidade para a gente e o secretário de obras.
Gente, só falando um pouquinho. Nesse exato momento que a gente veio para cá, eu não sei se deu para poder ver, foi tirado duas fotos. Está vazando água na calçada da mulher, lá na Ponte Terra. Tem um hidrômetro lá, está vazando água desde cedo, ninguém foi lá mexer. Aí essa água está indo justo para a minha porta. E E para cima está um buraco assim, onde é o. Está vazando os esgotos a céu limpo direto. Então, essa água que está vazando lá faz falta. A gente economiza dentro de casa, mas esse, como está por cima da calçada, soltou do hidrômetro lá, então eu tirei foto, está com a Eunice. Está vazando água o tempo todo, tá, deu certo vazando, ninguém tomou providência. E o pessoal está lá trabalhando, está vendo isso? Está, mas ninguém tomou providência. Como é que a gente faz? Com quem a gente fala? Porque uns falam assim, ah, tem que conversar com o mestre de obra. Outros falam, não, tem que ir atrás do prefeito. Ah, tem que procurar um vereador. Ninguém dá uma posição. Se vai arrumar, o que vai fazer, se vai dar uma melhora para nós, pelo menos. Porque teve um rapaz lá, parou de carro, falou para a gente ter paciência, que eles iriam organizar. Ainda conversei com ele sobre a minha rua. Falou, não, vamos ajeitar direitinho. Aí o que me passaram depois que, na minha rua, não vai nem passar asfalto, não vai nem mexer. Só vai tampar lá onde pôs, põe o remendinho. Mas o remendinho, ele dura o quê? Ele, se ele durar 3 meses, é bom. Aí arrebenta tudo, aí vai só aumentando.
Passar a palavra agora para o senhor Antônio Augusto de Oliveira. O senhor pode pôr o dedinho aí, até o microfone ficar vermelhinho. E fica à vontade.
Gente, muito boa tarde. Agradeço demais a oportunidade que me deram. Mas, no mesmo tempo que a gente ficou muito, mas com uma alegria sem limite, de ver a obra começar e tudo. Mas agora, uns 4 meses para cá, a gente já está achando que os moradores nem estão pensando no sofrimento que estão passando. Verdade. Meu menino...
Chega mais perto, seu Antônio.
O meu menino construiu um estúdio de academia com o consultório da mulher dele. Mora lá, casou. E estão perdendo cliente porque não tem nem jeito de chegar. É um transtorno sem limite. Outra coisa também que a gente... que eu estou lá há 34 anos. Eu sou um dos... Ali para baixo ali, eu posso falar que fui o primeiro. Porque quando eu comprei lá, era fazenda. Era para que era. Mas ele construiu, aplicou um bom dinheiro lá. E hoje, já falou assim, estou arrependendo. Por que eu fiz isso aqui? Porque do tipo que está, não tem jeito. Né? A Alameda de Banete, que é uma ruinha que o secretário falou que ela não existe, essa rua tem, olha, presta atenção, ela tem energia, ela tem esgoto e ela tem água. E há 34 anos que eu moro lá, ela existe. E várias casas de um lado e do outro. Por que que não existe essa rua? Por que que a prefeitura ainda não regularizou essa rua? Há 34 anos que eu moro lá. Né? A quadra da Alameda de Vanete ao Cometa, ela não é registrada na prefeitura, ninguém paga IPTU lá. E tem cerca lá, no mínimo, de umas 60 residências. A quadra não existe na prefeitura. Aí que a gente fica falando assim, será descaso do poder público? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ou está faltando boa vontade de regularizar. Então, uma coisa lá não está brincadeira. A Ponte de Terra, eu posso dizer a todos que é uma rua, a rua mais ruim, mais triste de Araguari, de passar nela, de andar nela, o trânsito, que ela foi tão remendada que virou um casco de tartaruga. Ou muita gente não passa nela, dá volta, porque estraga os carros. Né? Agora, para fazer remendo numa rua dessa, ó, não existe, gente.
Vai ser remendo, não, né? Eu queria convidar o Sérgio Peixoto, morador da rua Ponte Terra, para sentar aqui também, Serginho. O microfone não vai aí. Não, faz questão, vem cá. Professor...
E outra coisa também que eu queria relatar, que a Ponte de Terra foi uma das primeiras ruas que eles começaram. Lá no começo, lá embaixo, na beira do córrego. Faltando mais ou menos, aproximadamente uns 200 metros ainda, né? Pararam com a rua, tem uns 2 meses mais ou menos que a rua está parada, não deram mais andamento. Eles mexem numa rua, faz a metade, larga ela, passa para outra, faz a metade de outra, passa para outra. A gente não entende.
Com a palavra, o Sérgio Peixoto.
Liga. Seu Antônio,
alô?
Põe o dedinho aí para...
Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Sérgio, morador da Rua Ponte Terra, e eu queria tirar algumas dúvidas e pontuar algumas questões. Por exemplo, a obra começou em março, não é isso?
Fevereiro.
Não, então, mais cedo ainda. Inclusive, está na placa, né, de início da obra, lá naquela pracinha lá do Armazém Peixoto, saída para amanhece. Então, está lá, está escrito lá. Validade, prazo de 20 meses, um ano e meio. Né? E lá, a senhora estava questionando a questão do asfalto. Lá, além de toda a tubulação, tudo está escrito lá, asfalto. Não é qualquer coisa, não. Está escrito asfalto lá. A questão é o seguinte, nós já estamos aí de fevereiro até agora, já são mais de 6 meses. Será que o planejamento da obra não previa que, quando a gente chegasse nessa época aqui, as chuvas seriam intensas, para que deixasse os buracos tudo aberto? A própria terra já está acomodando mais para dentro, né? Quando toda vez que chove mais forte, a terra já está entrando para dentro. A questão é essa, a minha indagação é essa. Não houve planejamento para pensar numa situação dessa, que, no mínimo, está toda a rua tampada. O asfalto a gente espera, mas a rua estaria tampada com toda a corretagem lá, que merece a rua, para não houver problema com a água da chuva. Então, eu queria pontuar essa questão. Estou tentando lembrar aqui o que eu queria terminar aqui. Ah, lembrei. Então, se é 20 meses o prazo, isso corresponde à Ponte Terra, às adjacências, e também a obra perto do CAIC, certo? Ali no bairro Independência, toda ali. Eu acho que a Ponte Terra e a adjacência seria o mais fácil de tudo, pelo menos. Eu não sou engenheiro, mas eu acredito que seja, porque lá é muito mais coisas para fazer. Então, dentro daquilo que eu falei, a Ponte Terra deveria estar resolvida a situação. Já deveria estar ouvida. Não sou engenheiro, então o engenheiro vai explicar para nós. É só isso, muito obrigado pela atenção.
Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Marcelo Escobar, presidente do bairro.
Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Agradeço a presença dos moradores do bairro Jockey Club, em especial aos moradores da Ponte Terra. A gente está vivenciando com eles esse grande problema e, através da associação com o instrumento legal que nós estamos apresentando à moradora e vereadora do bairro Eunice essas nossas reivindicações. A obra da Ponte Terra está parada exatamente há 35 dias, ou seja, 5 semanas. A maior preocupação que a associação do bairro tem, e eu estou vendo a colocação dos moradores, é com relação se a empresa e a própria prefeitura está preparada para possíveis transtornos que a chuva venha trazer à obra, e principalmente aos moradores. Tá? Eu estou sentindo o drama das pessoas. Né? O grupo nosso de WhatsApp da associação bomba, ele não para. E a gente entende o drama dos moradores. Mas eu vejo também de um lado até positivo, com todos esses transtornos. Isso aí é um sonho antigo. Essa obra aí é... Nenhum prefeito fez. Ninguém fez. Ninguém fez. Ninguém peitou fazer obra de bairro da terra. Ninguém faz. Mas eu vejo, eu sempre falo, aquele asfalto ali foi feito com um batalhão para ligar até o Clube Cometa nos anos 70. É o único asfalto que tinha ali no bairro Santa Terezinha, começando ali nos trilhos, até chegar lá. Eu sempre falo que o progresso tem preço, mas a comunidade também não aguenta essa atual situação. Então, o secretário Miranda e o representante da empresa Poros, as possíveis consequências da chuva que deve estar chegando aí com força. Se vocês estão preparados para isso. Tá bom? Um abraço, muito obrigado a todos.
Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Nikon Herman, representando o Esporte Clube Cometa. Pode falar. Aperta e solta. Aí.
Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a vereadora Eunice por ter marcado essa audiência para que todos pudessem expressar aquilo que estão sentindo na pele. É porque os moradores, eu não sou morador de lá, mas eu frequento, eu sou diretor do Esporte Clube Cometa, que é um dos mais prejudicados ainda em matéria de obras, que vai cair tudo lá no Cometa. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas para o secretário e para eu já tenho aqui o conhecimento do que eu vou passar aqui, porque até agora há pouco nós estávamos conversando com engenheiros e eles já falaram alguma coisa para mim, mas eu quero que todos saibam. Por exemplo, antes disso ainda, eu quero parabenizar a gestão Renato. Major Renato e Maria Cecília, porque, como o presidente falou, nunca foi feito em Araguari uma obra desse quilate. E toda obra, nós sabemos que ela vai trazer transtornos. Quem não fez já uma recuperação na casa, sabe que aí, principalmente as senhoras, sofrem muito mais, né? Porque aquele pó de cimento, pó de coisa, é coisa. E aqui também não deixa de ser. Agora, lógico, tem que se tomar alguns cuidados. E esses cuidados, alguns deixaram de ser tomados. E o que eu acho que a maior falta foi de não se ter dado, feito essa audiência no início da obra, para que todos pudessem saber, fazer as perguntas que hoje nós estamos fazendo aqui e já sentindo na pele. Talvez se tivesse, essa audiência tivesse sido feita no início, antes das obras, não estaria acontecendo isso, porque nós temos que ajudar a administração. Então, eu vou fazer a pergunta, eu já tenho a resposta, mas é bom para saber. O projeto sofreu ou terá que sofrer alguma alteração técnica? Então, antes do... já vou falar. O engenheiro já falou. Teve locais que, quando começaram a obra, não existia uma demonstração onde que passava a rede de água, a rede de esgoto. Então, começou lá. Aí, arrebentou. Aí, tem que mudar. Outra coisa que nós temos aqui em Araguari, a rede de água e esgoto, tem lugares que passa no meio, tem lugares que passa no lado direito da rua, tem lugares que passa no lado esquerdo, tem lugares que passa junto ao meio fio e tem lugares que passa dentro da calçada. Então, eles tiveram esse problema. Então, houve necessidade de se fazer. Escoamento do bairro Independência. Lá, depois eu vou voltar na ponte de terra. Pode. Lá vai ter um problema, porque tinha uma bacia de contenção. Aquela bacia parece que já foi eliminada, né? Bom, se não foi, aí eu fico, porque existe uma canalização num patamar alto e depois tem uma tubulação no nível do fundo da bacia. Então, é sinal que a água vai entrar e vai sair. Parece que estão construindo uma bacia de retenção. Essa bacia, será que vai conseguir segurar toda a água lá?
Ou... Já quer que eu vou explicando já? Ou...
Não, eu vou fazer para que depois aí o senhor fica livre. Então, eu sei que depois, se ela não conseguir conter toda a água, aí vai ser levado a água lá para o córrego dos Verdes. Que ali existe a nascente do córrego dos Verdes, nasce lá no APP do Cometa. Aí nós temos que saber se existe já um impacto, qual é o impacto ambiental que vai trazer aquilo ali. Não só para o Cometa, mas como para os moradores que ficam a jusante da nascente. Porque com o tempo, e ali ainda, na época das chuvas, nós temos, além da água das ruas, nós temos a água da ferrovia também. E se jogar agora toda a água do Independência para lá, aquilo vai formar uma erosão muito grande. Bom, problema que as senhoras falaram das águas empoçadas, o barro, são as bocas, boca de lobo. Nós não temos nenhuma boca de lobo na ponte de terra e nem eu não vi lá no Independência. Aí a pergunta fica, essas bocas de lobo não deveriam vir acompanhando a tubulação? Serão construídas só nos PVs ou nas esquinas? Antes ou depois do recapeamento ou um asfalto? Isso é bom para a coisa. Nós temos várias depressões, tanto lá no bairro Independência como ali na rua Ponte de Terra, que é justamente onde alaga. Então, a depressão, onde tem uma poça d'água, é porque existe uma depressão. Como que a prefeitura vai fazer para retirar essa água? Vai ter, se for só onde tem os PVs, nós vamos ficar. Antes de se fazer o recapeamento ou o asfalto, porque tem lugares que nós vamos ter que fazer o asfalto direto, porque senão nós vamos ficar só remendando, como muitas ruas estão aí. Então, eu acho que de bom alvitre seria fazer um recapeamento ali. E aí, nesse recapeamento, entrar com a topografia e fazer o desnível da rua. Porque ali nós temos, é só levantar uma parte onde existe a depressão, levantar, fechar. Outra coisa, se houver a necessidade de jogar água lá, naquela ravina do APP do Cometa, haverá um contato preliminar com os donos de terrenos ou não? E qual seria a medida que algum dono de terreno, que é ali por onde vai passar coisa, pode tomar junto à prefeitura, ou junto do Ministério Público, ou da Secretaria de Obras? Eu acho que, com isso aí, já vai responder muita coisa do que hoje estão sofrendo os moradores dali. Eu sei que muita coisa aqui já está no layout da Secretaria de Obras. Outra coisa ainda, o dissipador lá do Cometa tem que ser repensado, tem que ser feito um estudo. Eu sei que já estão fazendo um estudo para melhorar, porque o volume de água que vai lá, e lá é um material muito, muito, muito fraco. Qualquer coisinha vai. E, inclusive, a rua ali onde existia aqui um terreno vago, que vai ser feita a praça, ele foi levantado. A água vai ter vai ficar num nível superior ao terreno do Cometa. Então, a preocupação agora é do Cometa. O que, que será feito para evitar que essa água entre no Cometa e faça uma erosão dentro do coisa? Nós temos uma, já onde descia a água, temos uma erosão enorme que tem que ser tapada. Quer dizer, nós perdemos uma parte do terreno do Cometa, no final, nós perdemos, porque foi preciso arrancar a cerca, tanto que nós fizemos um novo alambrado lá, porque para evitar que entrasse animais. Para mim é só, e desejo boa sorte ao secretário aí, para antes das chuvas ainda dar uma alegria aos moradores da Ponte de Terra.
Eu queria fazer uma pergunta aos engenheiros da prefeitura ou à própria empresa Poros, ou o Luiz Felipe Miranda, a respeito do estudo de impacto de vizinhança que está prescrito na Lei Federal 10.257, que é o Estatuto da Cidade. A gente sabe que esse estudo de impacto de vizinhança, ele atua na prevenção, né, nas mitigações, na compensação dos impactos negativos da implantação e operacionalização dos empreendimentos. Ele fala dos ônus e dos benefícios de uma obra, equilibrando o interesse de particulares e o interesse coletivo. Foi feito um impacto de vizinhança?
Esse impacto de vizinhança é para empreendimentos novos.
Novo? Sim. Só novo?
Exatamente. Eu gostaria de fazer um histórico do...
Tá, então agora mesmo. Agora eu queria ouvir o Fabiano de Oliveira. O senhor esteve na obra?
Sim.
O senhor é o fiscal da obra?
Está funcionando, tá, né?
Tá. O senhor é o fiscal da obra, da prefeitura?
Não.
Quem é o fiscal da obra?
É o Paulo Araújo.
Tá. O senhor trabalhou na obra de que forma? Como engenheiro da prefeitura?
Eu sou fiscal de obras, eu acompanho as obras da prefeitura e, no caso dessa, eu acompanho, mas eu não sou o fiscal.
Então, Paulo, o senhor sabe me responder se houve alguma divergência entre a medição e os pagamentos da obra?
Não tenho conhecimento se teve divergência. A princípio, por mim, não vi problema nenhum no pagamento nessa obra.
Quantas medições já foram pagas?
O fiscal poderá responder isso melhor, com mais precisão. Mas acredito que umas...
Sete medições.
No valor de quanto?
No total, eu gostaria de apresentar, vereador.
Espera aí, então.
Eu vou tratar disso aí tudo.
Fechou. Eu gostaria de ouvir agora o coordenador da POR, o senhor André Luiz Ferreira. E, assim, as perguntas que a gente tiver que fazer, que a gente possa... Fique à vontade, seja bem-vindo a esta Casa de Leis, viu? Prazer conhecê-lo.
Prazer todo meu. Nós iniciamos as obras em fevereiro desse ano, né? Tivemos um período de chuva intenso aí, né? Foi até um pouco... maior do que nós imaginávamos, que a gente normalmente inicia esse tipo de obra em março, abril. Tentamos iniciar algumas atividades em fevereiro, para que a gente não houvesse atraso das obras. Mas a chuva acabou estendendo para abril, para maio, que impactou um pouco no início. A partir disso, nós acrescentamos mais funcionários, colocamos mais maquinários, chegamos a ter aproximadamente 80 funcionários aqui na obra, né? Com três escavadeiras, com caminhões, reto escavadeiras, para a gente poder conseguir... acelerar as atividades para que houvesse menor impacto possível. Porque esse tipo de obra, nós trabalhamos há 26 anos nesse ramo, ele realmente tem impacto, né? Ele é impacto direto, né, aonde se tem esse tipo de atividade. Infelizmente, assim, traz um transtorno, mas, quando finaliza a obra, fica com, o benefício fica. Né? O transtorno passa e o benefício fica. Mas eu só queria pedir um pouco de paciência, que todas as valas que foram abertas, elas serão completamente tampadas. Aonde tiver pavimentação, ela vai ser recuperada, ou parcial ou integralmente, né, a pista toda, ou aonde está previsto, né, tem trechos que estão previstos pavimento completo e tem trechos que está previsto recapeamento ou recomposição de vala. Então, isso vai acontecer. A drenagem, ela não está completa, ela não está apta a funcionar 100%. Então, ela está apta a funcionar parcialmente. No caso da Ponte Terra, nós fizemos a espinha dorsal da drenagem, que é a parte principal da drenagem, onde você recebe as bocas de lobo, espinha, onde faz a coleta de água. Então, agora que nós fizemos toda a parte principal da obra, nós estamos voltando para poder executar a parte das espinhas e bocas de lobo à medida com que a gente vem subindo. Mas isso também é questão de tempo. É lógico que uma chuva em agosto é uma coisa atípica, né? A gente sempre prevê uma chuva em setembro, outubro, começa a chover, mas agosto é uma chuva atípica em determinadas situações. Houve um déficit no escoamento de água, porque as bocas de lobo não estavam abertas. Mas imediatamente corremos lá e abrimos algumas bocas de lobo para sanar. Mas o objetivo principal é, daqui para frente, a gente colocar algumas drenagens para funcionar. Algumas que estão aptas a funcionar com essa espinha dorsal pronta, em condições de receber. Porque não adianta nada a gente abrir uma espinha dorsal e fazer uma coleta de drenagem que acaba prejudicando todo um trabalho, né? Então, a gente sempre trabalha dessa forma. E isso aconteceu tanto no Independência como no Santiago. Em algumas situações, criamos algumas espinhas, outras situações, não. Né? Aonde está sendo pavimentado 100%, já está tudo pronto. Questão de espinha, só não está boca de lobo. Mas os locais aonde, como a Ponte Terra, a gente estava definindo a questão do dissipador. Ele está sendo já definido, então a gente já vai começar a abrir as bocas de lobo para a coleta das águas para poder evitar esse tipo de transtorno.
No mês de maio, foi encaminhado ao senhor Miranda um termo de esclarecimento sobre a obra. O senhor está a par desses esclarecimentos?
Não me lembro.
A empresa Boros perguntando algumas situações que foram elencadas de 1 a 11 sobre até algumas situações que foram citadas pelas moradoras, né? E também pelo senhor Herman. O Miranda deve estar a par e vai falar sobre isso aqui também. As medições, até agora, quanto da obra foi executada? Porcentagem?
Aproximadamente uns 21%.
21%. Quanto já foi repassado à empresa Poros?
Aproximadamente uns
4,5 milhões. Quantas medições?
7 medições.
7 medições. Qual o motivo da paralisação da obra nos últimos 25 dias?
Não é que paralisou as obras. Existe um problema no mercado com fornecimento de material. Então, nós estávamos com uma...
Canos?
Tubulações, né?
Tubulação.
A gente procurou em São Paulo, Uberaba, na grande região, porque a demanda desse tipo de material, ele está escasso no mercado. Porque o mercado está muito aquecido, então, como nós inchamos o quadro, colocamos muita gente para executar ao mesmo tempo, o mercado não conseguiu suprir esse tipo de material. Então, nós demos uma reduzida até que o mercado recomponha para que a gente consiga colocar o material de novo aqui na obra. Em paralelo a isso, está sendo estudado um tipo de material com melhor qualidade, né, pela secretaria, para ver se a gente consegue suprir esse tipo de problema, né?
Os recursos humanos da empresa Poros, porque eu tentei entrar em contato em Belo Horizonte, assim, todos os engenheiros que eu liguei, nenhum estava mais na Poros.
Não são
os mesmos? Há uma rotatividade mesmo?
Não. O engenheiro responsável lá desde o início do contrato era o Antônio, A gente teve lá umas duas engenheiras que é referente a planejamento, que foram mudadas.
Dispensadas?
Né? Não foi dispensada, foi trocada. Né? Colocamos uma engenheira local, a gente tinha uma engenheira que é de Belo Horizonte, e hoje nós contratamos uma engenheira local, que é a parte de planejamento. E sempre teve um engenheiro, nós colocamos mais dois engenheiros. Então, hoje, no quadro aqui da obra, nós temos três engenheiros fixos, né? Um gerente de contrato e mais dois engenheiros de campo. E mais a engenheira de planejamento. Então, hoje, nós temos quatro engenheiros na obra.
O senhor poderia passar o endereço da Boros, em Araguari, para a gente?
Sim.
Para os moradores?
Mas eu acredito que a maioria já conhece, o canteiro de obra nossa lá.
Então, agora eu vou passar a palavra para o fiscal da obra, o Paulo. Paulo, explica para nós assim, esses 21%, a respeito dos recursos. Os recursos é o recurso de Brumadinho, mais recurso próprio, o tipo de dotação que está sendo utilizada na obra. O senhor me responde isso?
Eu acredito.
Puxa assim para o seu lado.
Eu acredito que a obra tem transcorrido dentro da normalidade possível. Porque, realmente, como o André relatou, o impacto pela execução da obra, ela realmente ela incomoda, né? Não tem como não incomodar. Agora sim, nós assim, procuramos. Assim que, desde que possível, atender a demanda do pessoal. Se você tem um problema, solicita, a gente tenta resolver. Lógico que a gente não consegue resolver tudo. Mas, assim, esse transcurso tem sido normal. A parte de recurso da obra também, eu creio que não teve nenhum problema. Até acredito que das 7 medições que a gente realmente já foi liberado pela fiscalização, essa última eles não receberam ainda, né? Não deu tempo de receber. Mas as outras 6, eles receberam. Então, assim, essa parte financeira tá andando normal, sim.
É como não. Falaram que existiu? Com o valor...
Não.
O senhor foi, viu, acompanhou todo o projeto?
O que acontece? A gente pega um projeto dessa dimensão, ele não é um projeto que assim, é 100% eficiente. Então, a gente precisa fazer alguma adequação em função até de material, do fornecimento do material, talvez alguma coisa que não está de acordo, a gente... A fiscalização tem que trabalhar olhando isso, né? Para a gente chegar no final com uma eficiência boa do serviço, né? Mas, assim, tudo todos os problemas que a gente constatou, a empresa nos atendeu, olhou, resolveu os problemas, né? E estamos resolvendo, né? Adequando o que é preciso adequar, né?
Nenhum momento houve assim, um morador que precisou de um aluguel social, que a vida dele ficou impossível de ser continuar naquele local? Aluguel social, eles terem que sair do local? Houve essa preocupação por parte da prefeitura?
Olha, eu não tive conhecimento dessa demanda, né? De falar que tem alguém lá, por exemplo, que ele não conseguiu entrar na casa dele, que ficou realmente assim inviável, né? Isso não foi solicitado para nós, não, sabe?
A empresa tem algum setor nesse sentido?
Nós não tivemos esse tipo de demanda em nenhum momento desde o início da obra, né? E nunca foi solicitado nesse caso aqui, né? Alguma coisa parecida.
Você teve?
Thank you.
eu falo que eu moro na Ponte Terra com a Alameda. A Alameda minha começa no 10 e vai até o 100. Eu sou o 100, eu fico na esquina. Eu tenho um problema muito sério. Toda a água para na minha rua, está ficando para lá. Os caminhões foi passando e foi baixando, aí que estragou a água lá, eles mandaram, foi ligar por cima, só que não fez remédio, não asfalto nem nada. Na entrada da minha garagem não tem asfalto e o barro vai afundando. Hoje eu saio de lá, se vocês forem lá agora, vocês vão ver, está todo alagado. Se o meu carro passar lá, ele não entra, ele atola.
Tem um carro que caiu, né, na porta de um bar.
É um carro.
Uma moto.
Mas assim, de forma geral, eu falo assim, esse tipo de problema pontual, igual você está relatando, a gente tem que correr atrás.
Aí é a prefeitura, né? Não é a Poros.
É, não, pois é, mas a gente vai tentar, junto com a Poros também, porque eles estão lá com equipamento e tudo, o que pode ser feito? E a gente realmente vai procurar dar uma solução.
Mas o meu problema é o seguinte, o que relato, que todo mundo fala, que o pessoal que está lá, que teve um engenheiro lá, não sei quem foi, teve lá, conversou, falou que ia arrumar tudo, mas que a minha porta não vai ser arrumada. A minha porta, como é na esquina assim, eles não vão mexer. Se não mexer, lá está fundo, lá está quebrado, não tem um asfalto. A terra afundou bastante, deu barro, aí eles passaram a patrola, arrancaram assim, aí afundou mais ainda, aí não tem. O que eu faço com o meu carro? Eu passo pela rua de cima, subo na calçada do vizinho para tentar dar... para entrar. Só que o vizinho já se incomodou com isso. Deu estar subindo na calçada dele para conseguir pôr o meu carro na garagem. E não tem como eu passar. Na porta da minha garagem virou um lamaçal. Para vir para cá, eu saio de lá, tirei foto. Está na casa da mulher lá, estourou a água lá. A água foi tudo para a minha porta. Porque elas descem, mas em vez de descer para lá, embica para minha calçada. Aí na minha porta lá, não entra carro, não entra nada, nem então, sai.
Vamos assim fazer uma visita ao local, viu? Vamos andar lá. Vamos olhar pessoalmente.
Ah, eu queria que vocês olhassem para mim lá, que está difícil, viu?
Vamos,
vou te falar, tá complicado.
O endereço da senhora é...
Alameda de Bonete, Santiago, número 100.
Número 100.
É.
Só está bem próximo do cometa ali.
É, próximo. Bem próximo. Tem aquela rua ali do Refúgios do Motel, a próxima rua fica na esquina, assim. Está lá, número 100. É, a minha parte asfaltada. Tem asfalto, tem tudo.
Só aí, tá na parte asfaltada.
Aí lá está com água estourada, aí a água está acumulando lá demais. Se o vizinho lavar a calçada, virou abaixou assim.
Entendi.
Aí se arrumar a Ponte de Terra e não pegar esse pedaço meu lá, o que vai acontecer? Vai ficar pior. Aí virou a poça. Porque, e o barro lá é um barro, sai um bairro grudento. Gruda no carro, fica difícil para lavar, gruda lá na minha garagem mesmo, dá trabalho para lavar.
Mas a senhora sabe, sinceramente, eu não tinha conhecimento dessa situação da senhora.
Eu tenho um vídeo ali, dá para ver direitinho lá. O barro lá não é porque eu estou querendo fazer, mas a situação lá está precária.
Mas o procedimento nosso...
E é só na minha porta.
Mas o procedimento nosso é de procurar atender essas situações, sabe? Mas eu não sabia,
quer
não
falar.
Tinha essa
É pergunta. Porque a gente também está no escuro, a gente não sabe quem procurar.
Vocês não sabem
a gente, quem... A gente não sabe com quem procura, com quem conversa, se vai fazer o que trajeto.
O trajeto da empresa Poros era feita por lá.
Era feita na minha rua, não, justamente por isso, que ela
Eduardo
baixou.
Barbosa, eles recapiaram naquele começo dela ali. Na parte da história, eles não recapearam.
Então, tem que recapear.
Da minha porta, não recapearam.
Lá não é recapeamento, é pavimentação.
A água tá o cano da água que passa está no rumo da minha calçada, está estourado.
Calma.
Aí não recampeou lá, que é pedaço. Aí está ficando... Para mim está difícil. Aí eu estou assim, no escuro, sem saber se eu procuro você, se é você, se é com ela. A gente está aqui porque a gente não sabe quem procurar.
Não,
a gente não tem um apoio.
Acho que esse tipo de situação só tem que falar com
essa. Nós vamos organizar uma equipe. Eu faço parte da Comissão de Serviços Urbanos dessa casa, serviços públicos. E nós vamos, com a equipe, levar os problemas até vocês, como fiscal do povo. A palavra com o Serginho. Miranda tem um outro compromisso, depois ele vai fechar. E nós vamos achar respostas. Nós queremos um cronograma, um cronograma da obra. Queremos essas situações peculiares a cada morador, para que esse impacto de vizinhança seja o mínimo possível, para que eles possam tolerar assim, a execução da obra por mais um ano, né? E é um tipo de coisa assim, encarde tudo a casa, encarde piso, encarde tudo, a gente sabe o que, que é, né? Vai tudo para dentro, pessoas adoecem. Então, nós temos que ver o lado social também dos moradores com o impacto da obra. Serginho?
É isso que eu gostaria de falar, a questão do impacto da obra com o morador. O meu vizinho de frente, ele não pôde colocar o carro no mínimo uns 2 meses, por causa que o buraco estava próximo. Então, se for olhar pela rua inteira, foi muito, muito pessoal, assim, né? Inclusive, né, Tebas, você teve problema lá também. Agora, é só uma questão de curiosidade. Quando você perguntou o endereço da Poros, eu lembrei de uma coisa aqui. Tem um engenheiro lá que mora lá, está morando lá na Ponte Terra, não tem?
Na Ponte Terra, eu acredito que...
Ele mora ali duas casas próximas à minha.
Eu acredito que não seja ele, talvez seja equipe de... Encarregado.
Deve ser encarregado. É, né? Ele alugou lá com o título de engenheiro, mas é encarregado.
Deve ser encarregado, porque tem encarregado geral e tem encarregados. Né? Tem um alojamento só de encarregados.
Ah, tá.
Eu acredito que seja lá.
Só isso, obrigado.
Deixa eu falar só mais uma palavrinha, por favor. O senhor é o fiscal? Então, o senhor é como um pai que fiscaliza os filhos se estão fazendo direito ou não. Sabe, meu irmão, eu vou confiar no senhor, não só lá na esquina da casa dela, não tendo inveja, não. Mas vai, o que está precisando é de ver o que está certo e o que não está certo. O que está acontecendo lá. Como aquela lá, ó, ela é minha vizinha, a Márcia. Aquele que ela falou lá do... Não sei como é que leva lá o tubo, não sei. É como ela disse, sabe? Para ela foi a maior dificuldade desde o início.
Vamos lá,
e está indo o tubo lá. Então, eu acho assim, nós, como pai e mãe, o senhor está como um pai lá dessa obra. Por favor, e o secretário de obra, visita-nos aquela rua. Não sei se tem outros lugares. Pena que não vieram mais, como a vizinha, a mulher do bar... que vinha, a outra lá, que estava lá com o buraco também, tudo aberto até outro dia. Então, está precisando de ir ver. Vamos ver, vamos fazer bonitinho para ter orgulho. Em nosso bairro, nossos moradores lá, não só nós precisamos.
Os que mais reivindicaram no grupo,
obrigado.
De WhatsApp da associação, não tem ninguém aqui.
Marcos Vinícius, morador da rua Ponte de Terra, quer usar a palavra. Seja bem-vindo à nossa casa.
Obrigado. Meu nome é Marcos Vinícius, eu moro na Ponte Terra, esquina com a Avenida Belo Horizonte. Estou grato por estar aqui, por essa oportunidade. Ouvi todos aí manifestando, né, a indignação. Claro que a gente tem o sentimento de gratidão pela obra que está sendo feita, mas também nós temos a preocupação por tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós moradores que estamos ali todos os dias, né? Eu queria deixar uma pergunta no ar para aqueles que são responsáveis. Se apenas um passou ali um dia inteiro ali na Ponte Terra, ficou ali o dia inteirinho, falou que eu vou ficar aqui o dia inteiro, ver o que está acontecendo, o que está passando, para ver o quanto impossível é. Se é poeira, virar nuvem de poeira. Aí o caminhão d'água, tem os fiscais aqui, né? Tem um cronograma para ele passar? Ah, não, é para ele passar só uma vez no dia. É para ele passar uma vez na semana. É para ele passar 2 vezes na semana, porque o caminhão não passa. Aí nós temos que correr atrás, bate lá na porta, lá, tem jeito de passar o caminhão lá? Está poeira demais. Aí o cara passa lá com aquele chuveirinho, rápido, dá o balão, ele fazendo, parece fazendo serviços com pressa. Assim, é isso que é passado para o motorista, é desse jeito que é para trabalhar. Outra coisa, a minha casa é de esquina. Eu, sinceramente, estou com medo da minha casa afundar. abriu uma cratera lá, os vizinhos tiraram, eu nem estava, nessa última chuva. Tem uma boca dessa que fez um pouquinho para frente da minha garagem. Veio essa chuva, ficou desse tamanho aqui o buraco lá. Ó. Quem foi lá viu. Então, assim, na porta da minha casa. Está correndo um risco? Tem um engenheiro lá para ver a estrutura da minha casa, se foi abalada, como que vai acontecer depois referente a isso. Porque, assim, se a gente deixar com a prefeitura alguma coisa lá, nós não pagar, eles nem fazem isso aqui com nós, já manda para o próprio teste, é igual o mingau na boca de periquito. Engole, toma, o problema é seu. Então, a gente está aqui justamente por isso, o problema é nosso. Né? Tem um problema, ele é sério e preocupante, a gente entende, só que a gente só quer saber, assim, porque é o que fala, assim, a gente está aqui para ouvir vocês, e foi bom a senhora ter comentado justamente isso, porque a gente ouve lá da boca do funcionário, ah, não, parou porque não está recebendo. A empresa, vocês podem ir no Ministério Público, ela está indo embora. Então, assim, isso assusta a gente. Então, a gente está aqui para esclarecer essas coisas e relativo a isso, porque na minha porta fez esse rasgo, na esquina também rasgou um pouco, o cano, como foi falado, em cima da garagem, para entrar com o carro, nós fizemos isso, para não deixar o carro de fora, colocou uma tábua do lado do cano para subir o carro, passa rápido para entrar para dentro, para guardar o carro. E, tipo assim, ninguém foi lá, bateu no portão, nós vamos rasgar aqui hoje, você tem um carro? Vai ter um lugar para você guardar ele? Porque aqui é uma semana, você se virando com o seu carro. Aí eu mesmo me virei com o meu carro. Tipo, se fosse, se roubasse, se tivesse um sinistro ali, eu seria ressarcido, pelo menos comunicado. Eu simplesmente cheguei do serviço, o vizinho falou, não tem como você guardar seu carro. Eu olhei, falei, vou ter que ver se eu levo lá para minha mãe. Aí deixei o carro na minha mãe, peguei o Uber e voltei para minha casa. Então, assim, eu falando dessa minha realidade... E eu quero ver muito referente a isso, em questão que agora mesmo nós focou muito na chuva, daqui a pouco a chuva vai embora e a poeira vai ficar. Então, assim, aquele caminhão-pipa, eu acho que ele tem que funcionar. Porque se eu convidar vocês para entrar lá dentro da minha casa, fica aí um dia inteiro dentro da minha casa, de janela fechada, porta fechada, vocês vão ver a poeira entrando lá dentro. Então, assim, é uma realidade. Eu agradeço por essa oportunidade. E quero ver vocês priorizar, porque, assim, eu acho que a primeira vez que passou, só jogou uma terra. Aí veio a chuva, ela entrou na lateral daquelas bocas e foi levando a terra tudo e afundando. Então, assim, a gente não entende muito. Aí estão os engenheiros justamente para fazer essa avaliação, falar, isso aqui está com risco, isso aqui não tem esse risco, não. E dá uma resposta para nós, bateu fulano, nós avaliamos aqui essa situação, tá? Você pode ficar tranquilo aí que está tudo sob controle. Isso, não, outro dia, aí eu fui entrar com o carro e ele começou a afundar, esses dias agora. Aí eles foram lá agora e jogaram um cascalho. Aí eu já nem quero arriscar, mas eu já abro o portão, dou o balão e vup. Então, assim, é um risco que está podendo acontecer a qualquer momento. E eu acho que era isso mesmo que eu tinha para pronunciar.
Para fazer um pedido.
Aí, ó, tá afundando lá do lado. É meu vizinho. Está afundando.
Mas já está indo de novo. E a gente tem que vir aqui. Eu vou tentar lá. Vim de novo por lá que está conseguindo.
Vamos lá? É Rua Ponte Terra o quê?
475. É a casa de esquina com a Ponte Terra. De
dá uma olhada lá, Paulo.
475?
Isso.
Seu Antônio, suas considerações.
Eu queria aproveitar a oportunidade, fugindo um pouco o foco.
Chega para frente.
Para fazer um pedido ao secretário, se fosse o menos possível, de ele encascaiar a rua para nós lá, a Alameda de Vanetti. Porque o meu menino, quando ele entra mais ou menos uns 50 metros nela para entrar no portão dele para a casa dele, né? Ele tem o estúdio na esquina, a mulher dele tem o consultório. É igual ele estava falando, quando dá poeira, só Deus sabe. Então, eu queria fazer um pedido ao secretário, se fosse possível, menos de encascaiar aquela rua para nós. É possível?
A rua lá, eu já expliquei para o senhor, a rua, ela não é considerada rua. Todo loteamento, ele tem que ser previsto na prefeitura. Aí a gente pode tentar regularizar com a situação com o REURB, que ela está acontecendo já na cidade. Assim que for regularizada, a gente pode atuar. A gente tem diversas denúncias de anos passados, que inclusive eu respondo ela por estar na função, de locais que não era rua e foram abertos ruas. A gente tem lei de loteamento. Isso aí, como ela não é considerada, a gente não pode intervir agora. Alguém no passado errou, o senhor tem razão. Tem água, tem esgoto, tem iluminação, mas lá não é considerado. Aí a gente, com o REURB, a gente pode tentar regularizar essa rua e tentar dar solução. Não falo cascalhamento, não. Se tiver regularizado, a gente consegue até pavimentar. Tá?
Não, mas essa rua, a metade dela, do 10 ao 100...
Para o lado do Santiago, ela é regularizada. Ela só não é regularizada onde ele está querendo.
É. Só que a nossa lá é regularizada, tem tudo, minha casa é financiada, então tem o nome, tem tudo.
Isso.
É a Alameda de Vonés.
Mas isso, mas o da senhora lá está tranquilo. Mas eu posso fazer uso da palavra, Edu?
O meu pedido é dependente
pra
disso.
Para dar uma ajuda
aí
lá, né? Uma raspa, isso pode.
Não, uma ajuda, só para o menino.
Ele vai fazer.
Pelo menos até no portão do menino lá.
Uma raspa,
poder
vai arrumar.
Minimizar um pouco o sofrimento dele.
É, tem que organizar para eles lá.
Porque ele fez lá bonitinho, né, Cláudia? Ficou muito bonito, né?
O secretário de obras, Luiz Felipe Miranda, queria agradecer ao senhor por estar nessa audiência, por tentar esclarecer os moradores da obra, ali de onde está ocorrendo a obra de drenagem pluvial dos bairros Independência, Santiago e Jockey Clube. Queria já deixar marcado aqui, se for de interesse de vocês, uma nova data, daqui um mês, para que a gente possa vir chorar de novo, resmungar, reclamar.
Sim, com certeza.
Procurar os direitos.
Pode deixar,
né,
marcado.
Sensibilizar os nossos representantes do executivo e da empresa ganhadora do certame e fiscalizar, porque não, né? Então, daqui um mês, vamos marcar aí, ô, Raquel, acho uma data aí que dá certo para todos, para a gente vir novamente, porque nós vamos ainda passar um ano com essa obra até que ela seja terminada. Então, ainda tem um ano pela frente. Vamos deixar de consenso com todo mundo? Queria pedir também o impacto da obra na área do caminhão, assim, o cronograma da ida do caminhão de água lá, na hora que for preciso aguar, da porcentagem da obra, quando vai mais 10%, quando vai mais 20%, quando... E os recursos também, o secretário já me disse que os recursos são de royalties, da fonte 500, e 9 milhões de Brumadinho. Então, que há o recurso em conta para a execução da obra. Com a palavra...
Só um minutinho. Essa questão de molhar lá essa área, eu tinha combinado com o subsecretário de obra, Juninho, ele chama ele de Ganso, três vezes a empresa fazer isso lá por semana, o caminhão-pipa. Só tem que estava tendo dificuldade na época com esse caminhão-pipa. Tá? O Juninho adiantou duas vezes, foi feito isso lá. Aí parou o caminhão-pipa, estava usando em outro... Não estava tendo como fazer isso lá no momento mais dificuldade, que era da poeira. Então, tem como reprogramar isso daí, essa questão do caminhão-pipa para lá.
Se o pai é o Paulo, o Miranda é o quê? É o padrasto? Né? Não, não é o padrasto, é o padrinho. Com a palavra, o padrinho Luiz Felipe Miranda.
Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, Luiz Felipe de Miranda, atual secretário de obras. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu até conversei com a vereadora também. Essas demandas, elas podem ser levadas lá na secretaria. A secretaria, ela fica ao lado ali da Areia São José, na Teodoreto, tá? Essa obra é um desafio para a gestão. Tá? Toda obra de infraestrutura é uma obra de grande vulto, que ela envolve não só recurso financeiro. Tá? O recurso financeiro é o segundo passo para nascer essa obra. O primeiro passo é a viabilidade técnica. Então, isso faz parte do plano de governo do atual prefeito, junto com outras obras de infraestruturas que vêm sendo feitas na cidade. Atualmente, a gente, há três meses atrás, a gente estava com 8 obras na secretaria, que era de responsabilidade da secretaria. No total, mais de 40 milhões de obras que a gente está fiscalizando. Dessa de infraestrutura, já em 2021, assim que a gente assumiu, eu vou contar um pouco o histórico da obra, tá? porque eu assumi juntamente com o governo no primeiro de janeiro, e já no meio do ano de 2021 a gente já tinha viabilidade da contratação da empresa de projeto para fazer nascer a obra. Primeiro, é viabilidade técnica, e segundo, é a viabilidade financeira, né? Quisera qualquer cidade, qualquer município ter condições, recursos infinitos para trazer uma obra tipo o que a gente está vendo, a gente vê em locais aí até particulares, né? Porque obra de infraestrutura é cara, não é uma obra barata. São 8 quilômetros de tubulação, a própria vereadora Eunice trouxe essa informação aqui, e o vulto é de milhões, são 21 milhões essa obra. E, assim, além do desafio financeiro, que a gente ainda está conseguindo cumprir, tem o desafio técnico, né? Uma obra dessa, ela não é... Os projetos dela nascem com bastante trabalho. Trabalho de topografia. A gente não lança a água onde a gente quer. A água a gente lança onde tem condição de lançar. A água, ela vai para o caminho mais baixo. Ela não tem outro caminho a correr. Então, por isso que o lançamento lá está sendo feito lá nos locais onde o próprio... Nikon apontou. O desafio, então, dessa obra, naquele momento, era Ponte Terra, que era o principal ponto, e o Independência também como principal. A gente tem dois pontos ali, e dentro desse escopo, a gente tem dois lançamentos. Raquel, depois, se você puder colocar só a apresentação aí na tela. Então, esse primeiro ponto, a Ponte Terra, ela tem uma tubulação que vocês viram lá, que ela passa de fora a fora na rua. E foi como a própria André falou, ela foi feita a rede principal. Ela ainda não foi feita as ramificações para nascer a boca de lobo. Já viu a boca de lobo, onde a água cai e entra na tubulação principal? Aquelas ramificações ainda não foram feitas. Elas vão ser feitas já nesses períodos agora de setembro, outubro, né? O cronograma de obra, falei do custo, falei do projeto, o cronograma de obra é 20 meses. A gente sabe que a gente vai passar dois períodos chuvosos. Então, assim, um já se passou, né? A gente começou ali janeiro, fevereiro, a gente faz controle de chuva lá na secretaria, toda chuva a gente faz medição, e coisa que historicamente 21 e 22 não aconteceu, que era chuvas até março, já em 23 a gente teve chuva em abril. Então, esse ano, a gente já está com 30 dias atrasado, e foi um montante grande de chuva. E a chuva atrapalha a obra de infraestrutura. Obra de pavimentação, obra que mexe com terra, com valeta, isso aí atrapalha, né? E só para vocês terem ideia, toda valeta que está sendo aberta lá naquela obra, ela tem que ser escorada para trazer garantia até para o camarada que está lá embaixo da valeta, porque se o material estiver molhado, escoar material e tiver alguém, gente, lá, a gente tem um acidente de trabalho lá que pode até embargar uma obra. Isso é custo de obra, gente. A prefeitura paga isso para a empresa estar escorando. E eu lembro que até no início desses escoramentos, a gente estava tendo até furto de material lá. Confere, André? Teve bastante furto de material. Inclusive, a gente teve que mudar a sistemática. Enfim, foi solucionado.
Miranda, é um tipo de material que não é... Você consegue em qualquer lugar. É a especificação de material... que ele vem de fora. Nós tivemos vários furtos, né, localizados na obra, que isso também acaba trazendo uma oneração, um custo maior para a gente.
Tem lá as pessoas para vigiar a noite toda?
Não, são noite... 7 frentes de serviço, vereadores.
Exatamente, são várias frentes de serviço, né, que, às vezes, o mais que um vigia passa numa frente, a outra frente fica descoberta.
Enfim, mas isso foi solucionado. Eu só trouxe uma informação que aconteceu também. Como eu falei, são dois lançamentos. A Ponte de Terra lança ao final ali da rua. E o lançamento que vem lá, até respondendo as questões do Nikon, ela vem ali do bairro Santiago, do bairro Independência, ela cai no Bolsão e extravasa para um canal. E esse canal também vai atravessar o Santiago pela parte de cima e vai cair no lançamento 1, que a gente chama, né? Então, são dois lançamentos no local. Olha, obra... Alguns me conhecem, outros não. Eu também sou engenheiro. Eu também trago um pouco de experiência, pouca experiência, mas trago. Eu já estou há 14 anos na administração pública. Dentro desse tempo aí, pelo menos uns metade desse tempo aí já em obras de infraestrutura. E, assim, eu me compadeço com a... com o transtorno que vocês estão sofrendo lá. Eu, atualmente, eu resido no Interlagos e, recentemente, todo mundo viu, acompanhou a obra do fórum. Então, eu fui um dos afetados lá com a obra do fórum. Eu não conseguia colocar roupa lá. Mas obra, o transtorno é temporário. Existe condições de mitigar. E isso eu quero deixar claro para vocês que nós vamos fazer. Do tipo, aumentar o pipa. Isso aí a gente tem condição de fazer. Verificar essa questão do barro. Isso é uma coisa assim, que com certeza, André, depois você dá até uma olhada para nós lá, deve ter uma boca de lobo ali na esquina. Que ela vai coletar esse material, só que o sistema ainda não está ligado. Ele não foi ligado ainda. Para essa água que corre superficial, vai para a boca de lobo, vai para o sistema central e cai no dissipador. Interessante informação. Nós ainda não estamos, nós não vamos ligar enquanto o dissipador, tá, Nicole, não tiver concluído. O que é o dissipador? Dissipador é o sistema no final da rede que ele amortece a chegada da água para ela cair no canal que segue o destino dela, que não seja no córrego dos Verdes. Tá? Então, sim, esse dissipador ele tem que ser criado para abrir a boca de lobo para essa água ir embora. Essas obras de infraestrutura, para mim, que sou engenheiro, é um sonho fazer. A gente sabe que as ocupações antigamente não se cobrava essa parte de infraestrutura. Hoje, um loteamento, para ele nascer, ele tem que entregar toda a infraestrutura para a prefeitura, porque a prefeitura não tem condição de custear todas essas infraestruturas. Né? Só que, como esses bairros antigos não tinham, a gente sabe que diversos outros pontos da cidade são necessários, inclusive aqui na porta da Câmara. A gente tem Goiás, Fátima, que joga essa água para cá, Rua Bias Forte, aqui na lateral. Todo mundo sabe que ela desplaca asfalto pelo volume de água. Né? Lembrando, nós conseguimos resolver no primeiro ano. Madrid, bairro Madrid. A gente via sendo noticiado em toda a mídia aí que o pessoal tinha até vídeo andando de canoa lá. Conseguimos solucionar. Fizemos lá a drenagem também, levamos essa drenagem para o Bolsão. Hoje o sistema está funcionando perfeitamente. E eu tenho até um contato de um rapaz que sempre comunicava comigo, eu sempre pergunto para ele, como é que está o sistema aí? Como é que está a situação aí? E em obra, os fiscais meus estão diariamente lá. Os fiscais meus não deixam fechar nenhuma valeta sem que eles vejam o que está sendo feito lá. Obra enterrada é difícil, é complicado, nenhum prefeito quer fazer. Seria muito interessante que se o problema não houvesse o problema e a gente fizesse só asfalto, pavimentação. Isso aí tem visibilidade maior. Mas o prefeito ele tem essa sensibilidade que obra de drenagem não é só uma obra de infraestrutura, é saúde. Vocês podem ver que vocês não vão ter água mais na porta de casa, assim que o sistema estiver pronto. Então, esse é o nosso sonho também, porque a gente não faz obra do nada. A gente tem um problema, a gente acha o problema entende o problema em projeto técnico, viabiliza financeiro e executa a obra. Agora, transtorno, a gente também está tendo em diversos outros locais, gente. Eu até peço mitigar, de novo, nós colocamos à disposição, a Secretaria de Obras está de portas abertas, qualquer reclamação, vocês podem entrar em contato via WhatsApp, pode ir lá pessoalmente, conversa com os fiscais, se eu tiver disponibilidade, também converso com vocês. Eu passo também semanalmente lá na obra, algumas frentes. Essas últimas frentes, nós estávamos com sete frentes, André, de obra, né? Esses últimos meses, né? Então, a gente passa em algumas frentes ali para verificar o que foi feito. As mídias sociais também da prefeitura também estão sempre apresentando vídeos, comunicando o que está acontecendo, o que não está. Eu lembro que a gente soltou até um comunicado ali de intervenção na Augusto Carpaneda, que a gente teve que fechá-la completamente, né? A gente mostrou via comunicado em redes sociais
no desvio. Manda para eles, através de cartinha, deixa no... Né? Tem que saber o que está rolando, né?
Então, o que eu quero me colocar à disposição de fato de vocês para a gente tentar solucionar, mitigar esses transtornos de obra. A gente está assim, eu particularmente eu nunca vi a cidade com tanta obra dessa forma, tanta coisa acontecendo. A gente está com obra de infraestrutura ali também, na João Rodrigues, que também pegou um período chuvoso, problema de projeto. Um problema sério que a gente tem aqui é a falta de cadastro e rede nesses bairros mais antigos. Aí, por exemplo, a empresa está lá, ela começa a abrir a valeta, na hora que ela abre a valeta, ela pega um cano. Se o cano estiver carregado, às vezes um cano de água, às vezes um cano de esgoto, isso atrapalha a execução da empresa. Às vezes ela não consegue fazer o serviço na hora, que às vezes alagou a valeta. E a gente tem que comunicar a SAI também para nos dar um apoio, um suporte, às vezes fechando uma bateria, às vezes fechando uma estação para a gente ter condição de trabalho. Isso tudo atrapalha o processo da obra. E assim, obra, ela é uma coisa muito dinâmica. Às vezes, hoje não tem problema, mas amanhã passa a ter. Amanhã o motorista do Pipa não foi. Amanhã a bateria do Pipa não aconteceu. Mas isso aí a gente tem que dar solução. A gente só pede um pouco de paciência. Eu me coloco à disposição, os fiscais ali também, de analisar caso a caso para ver se a gente consegue já mitigar todos esses problemas que estão acontecendo e que vão acontecer também. Aquilo que eu falei, que quiser a prefeitura ter recurso infinito para fazer obra, é para me tratar daquele tema da recomposição de valeta. Tá? São 8 quilômetros de tubulação. Então, eu vou rasgar praticamente 8 quilômetros de rua. Cada manilha daquelas que a gente chama lá, tubo de concreto, é 1 metro. Então, eu vou ter 8 quilômetros. Então, assim, a prefeitura não tem condição nessa etapa, não foi possível colocar em todas as etapas de valeta a parte de recapeamento. Tá? Mas na Ponte Terra, a gente tem assegurado que vai ser feito. Tá? Alguns outros locais, não. Mas a Ponte Terra, como é uma principal, a gente já tem até um planejamento de executar lá quando for possível. A recomposição de vala, vocês vão lá ver que tem um rapaz com controle remoto e um robozinho, já viu o compactador? Ele está preparando a valeta para fazer a recomposição asfáltica. Isso aí é fase de obra. Ele vai ter que recompor daquela forma para depois a gente vir com a parte de recapeamento. Tá? Então, sim, alguns locais não vão ter, mas outros sim. A Ponte Terra a gente já tem até preparado para depois que finalizar, executar o recapeamento. Tá? Comentei sobre o prazo, são 20 meses de obra, a gente está caminhando para os 30% de obra, são 7 medições, né? Dentro dessas 7 aí nós já estamos avançando para 4 milhões e meio, acredito que já vai entrar mais uma, né, André? 8ª medição, né, pelo que me falaram. Então já vai... Isso. Se tem como...
Pagar a 7ª e começa, já começou a 8ª, é isso?
Está
devendo a 7ª e vai pagar a 8ª.
Só para a senhora entender, vereadora, ela não para. Ela não para. O que é uma medição, que a gente considera uma medição? É evolução de obra. Então, apesar de estar 21% paga, a evolução de obra está mais, que eles vão entrar com mais uma medição agora que para a gente analisar. Então, os fiscais estão diariamente lá na obra, acompanhando, fazendo gestão, tentando melhorar, tentando acompanhar. Lá no Independência também, tem algum representante do Independência aqui? Não, né? Só do Santiago ali. A gente também teve diversos problemas nesse sentido. E, mais uma vez, eu me coloco à disposição para tentar fazer a tratativa com vocês aí, para a gente tentar mitigar o máximo possível desses problemas. Eu preciso, eu só vou passar rapidamente, tá? Pode passar, Raquel, por favor. Isso. Ali, não tem jeito de aumentar, né? Tá, eu vou falando para vocês lá. Aqui está estabelecido cada período de medição, né, para chegar aos 4 milhões e meio, 4 milhões e meio que a gente já fez o pagamento, e a gente ainda falta um saldo contratual de 17 milhões. Pode passar, Raquel, por favor? Eu acho que se você apertar a seta para o lado, ela isso. Só para vocês terem ideia, ó, aqueles primeiros meses lá, que a produção, que o castelinho, a barra está baixa, são os períodos chuvosos que a gente iniciou. Começou lá em janeiro. A prefeitura fez a ordem de serviço lá em meados de novembro, ali na Ponte Terra mesmo, a gente fez o processo lá. Tem um período de mobilização da empresa, que ela vai trazer os meios para executar a obra, e daí então começa a produção. De fato, produção começou lá em... No mês 5, que a gente teve ali já por volta de 800 mil. Né? E dentro desse período, quando deu o pico lá de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, a gente estava com 7 frentes, passando as principais redes no local. Tá? Então, só para você ver, quando tem o período chuvoso, ela baixa.
Isso é comum em qualquer obra de infraestrutura. Só que o projetista, esse projeto foi feito pela empresa de Belo Horizonte, todo o projeto da prefeitura, a gente cobra a responsabilidade técnica. Então, a empresa que fez o projeto não é a empresa que executa. São coisas diferentes. A empresa que fez o projeto, ela tem um responsável técnico que é responsável, de fato, pelo aquele projeto, né? E a gente executa, a gente olha o projeto, verifica ele e manda executar, né? Pode passar, por favor? Então, essas são feitas drenagem. Praticamente, todas essas medições, ela, quando deu pico, a gente também teve bastante parte de pavimentação. Mas todo projeto de engenharia, ele tem, durante a execução de obra, suas revisões. É o que o Paulo falou, nem sempre um projeto ele atende 100% do que está da necessidade do terreno. Então, às vezes, vai ser necessário a gente trocar a localização da boca de lobo, vai ser necessário fazer acerto lá no bolsão, vai ser necessário fazer revisão. Isso, aí a gente trata de aditivos e supressões dentro de contrato, né? E, de fato, hoje, a gente está revisando o projeto para tentar dar mais agilidade na obra, porque a gente não está tendo na região condição de entrega de tubo. Eu vou precisar de 8 mil tubos, praticamente 8 mil tubos. E isso, a empresa chegou a me falar que buscou fornecimento em Ribeirão Preto. Confere, André?
Na Sanem, tentamos, que a gente tinha um fornecedor, que nós temos uma obra parecida em Uberaba, onde nós compramos material na Sanem, que é Ribeirão Preto, e eles falaram que, olha, esquece, antes de novembro, nossa demanda está completamente tomada já. Nós não conseguimos nos comprometer em entregar mais material. Procuramos em toda a região, Uberlândia, tivemos a mesma resposta.
Porque o mercado então está sem aquecido. Tubo até novembro?
Não, nós estamos... O fornecedor local está nos fornecendo, mas uma quantidade muito pequena, porque ele não tem condição de nos atender na quantidade que é preciso, que a gente tinha planejado inicialmente.
E isso aí, o
então,
vereador...
Então, a obra vai continuar devagar por falta desses tubos?
Não, aí eu vou responder aqui, vereador. O que acontece? A gente está fazendo uma revisão de forma que a gente tem um problema técnico e um problema logístico para a gente trocar esse material, ao invés de ser feito por substituição de material. Isso aí para a gente substituir por material melhor, inclusive, que isso vai dar até mais agilidade na obra. Isso está sendo finalizado, se Deus quiser, até o final desse mês a gente tem isso aí finalizado e dá condições também da empresa para acelerar mais essa obra, né? Então, isso aí é um compromisso nosso também de executar. E, finalizando as minhas palavras aqui, eu digo que é uma satisfação para mim também, de novo, eu sou do ramo, trabalhar na minha cidade, trazer evolução, desenvolvimento aqui para Araguari, realmente é um sonho que, às vezes, eu nem tinha imaginado. É um desafio trabalhar com obra de infraestrutura. A obra de infraestrutura não é fácil, às vezes, vocês verem uma operação em campo, às vezes vocês não têm a dimensão da grandiosidade que é uma obra dessa, né? É por isso que envolve o vulto financeiro nesse sentido, né? E, assim, eu trouxe até o time de engenheiro aqui da prefeitura, tem mais engenheiros lá. De fato, o Paulo é o fiscal, mas todos os engenheiros lá estão a par da obra também para dar suporte no que for necessário, tá? A equipe ela foi montada para a gente ter condições de trabalho, de fiscalização, realmente trazer fiscalização. A empresa Poros é uma empresa consolidada, a gente sabe que eles têm diversas obras, pelo que eles me passaram, eles têm obra em Uberlândia, eles têm obra em Uberaba, eles têm obra ao redor ali de Belo Horizonte, obras da Copasa, eles têm experiência e know-how para executar a obra. Problema sempre vai ter, não tem obra de infraestrutura que não tenha, e principalmente problema ali de execução, às vezes um problema de projeto que virou um macaquinho maior, que é como a gente trata lá, mas, assim, de fato, a obra ela está acontecendo, ela vai finalizar, a gente tem condição de finalizar a obra, inclusive dentro do prazo, né? E a gente vai trabalhar firme para que isso aconteça. E, se Deus quiser, a gente vai chegar na inauguração lá e vai ter mais felicidade de entregar a obra em condição de uso, tá? Isso aí é uma garantia que o próprio prefeito cobra, ele cobra até diretamente da empresa, né? Essa finalização de obra dentro de prazo, né?
E, de novo, me coloco à disposição, qualquer problema que vocês tiverem lá, a secretaria está de portas abertas, via canal de WhatsApp, via pessoalmente lá, pode chegar na nossa recepção e pedir para conversar com algum dos engenheiros, né, que eles tratam com vocês lá, vê o problema, tenta solucionar. Alguns a gente vai conseguir solucionar, muito deles, eu digo que a maioria deles a gente vai conseguir solucionar. Outros, pelo menos a satisfação, para entender, para falar, ó, tem um pouquinho de paciência, vai ser feita a rede, vai ser aberto, e nós vamos conseguir finalizar essa obra para gerar benefícios. Tá? O intuito nosso nunca foi gerar transtornos que supere o sonho de ver aquilo ali pronto. Pelo contrário, é realmente finalizar o empreendimento para a gente todo mundo sair satisfeito com a obra.
Obrigado, vereador. Os canos demoram, esses tubos vão chegar quando?
Nós estamos finalizando esse entendimento de aditivo e supressão. E eu acredito que isso aí, até o final do mês, a gente vai ter solucionado.
E ele fica mais caro ou no mesmo valor?
Não, ele vai ficar mais caro. É o tubo mais caro. É o tubo que a gente chama de PAD.
Então, o valor da obra deve ter um aumento.
Deve ter um acréscimo.
De que? 50%? 25%?
Não, é o que a lei determina, né? A gente tá verificando ainda. Não finalizou esse entendimento.
Certo. Eu queria ver com vocês se há consenso, senhores, para uma nova audiência pública dia 18 de outubro, daqui um mês. Pode ser neste mesmo local? Pode, Miranda?
Deixa eu ver aqui.
Poros, representante da Poros, 18 de outubro. E se nós,
vamos
enquanto moradores...
Vamos colocar para 25.
25 de outubro?
É, dia 20...
Certo, uma quarta-feira.
Então, quarta-feira, 14 horas, segunda audiência pública. Eu pediria assim, que a gente...
Nós conseguimos aqui o celular de todos, a gente criar um grupo específico dessa obra... Se a gente pode colocar o nome dos engenheiros da prefeitura, às vezes é um problema numa casa, um problema numa garagem, se a gente pode colocar o nome de vocês nesse grupo...
Vereadora, eu solicito que não.
Não?
Eu tenho os meus motivos, eu tenho um pouquinho de experiência nessa situação.
Então,
porque dentro de grupo de WhatsApp fica um pouco...
Vá para o senhor as demandas.
Pode levar lá para a gente.
As demandas
a porta da secretaria está aberta.
Para o Marcelo e a gente leva até vocês.
Isso, olha só. Por mais que a gente tente atender todo mundo, e com carinho, a gente atende mesmo.
Certo.
Só que tem gente que não tem, às vezes falta um pouco de senso. Né? Às vezes eu já recebi ligação 3 horas da manhã, eu tenho um menino pequeno.
Né,
de gente me cobrando lâmpada pagada, pô. Então, sim, faz parte da função, mas calma lá, 3 horas da manhã. Então, sim,
então,
eu prefiro que não.
Vamos...
Eunice, passa
para o Marcelo, para mim, as demandas.
Nós temos o grupo da Associação de Moradores do Bairro.
Isso, temos, eu faço
então,
parte.
Então, a gente geralmente passa as demandas para a vereadora, porque eu sempre falo, ela é moradora e vereadora. Eu sempre uso esse termo. Então, as pessoas que tiverem interesse em participar do grupo... Nós estamos com 102 pessoas no grupo. Mas realmente a gente queira participar.
E o Marcelo tem meu contato também.
Isso,
qualquer coisa,
também.
Eu repasso para ele, que ele me repassa.
Geralmente eu cobro da vereadora, eu passo para ela. Como moradora do bairro,
do
representante
Nicolau,
nossa.
Dos meninos.
Então, se alguém tiver interesse em participar do grupo, tá?
Aí ele vai adicionar. Eu queria deixar aqui bem claro para vocês assim. Eu sou líder do governo. Líder do Renato nessa casa. Então, mas antes disso, eu sou a vereadora, fiscalizar, que tem o objetivo primordial de fiscalizar. Acho que deu certo, a gente tem uma noção. Eles vão tentar, o município, tentar minimizar os problemas individuais de cada um em relação, né, para poder vocês conseguirem. Superar esses 12 meses, viu, Miranda? A gente vai tentar levar para você os problemas. Não é fácil mesmo, mas o que a gente vê de positivo é que uma casa que valia hoje, vamos supor, 300 mil, na hora que a obra estiver pronta, o valor venal dessa casa com certeza vai aumentar devido à obra, né, de infraestrutura que foi realizada. É um deserto. Eu penso que vocês estão atravessando um deserto, né? para chegar em um ponto positivo. E aí, calma, eu queria agradecer imensamente a Maria Aparecida do Carmo, a Claudineia das Dores Almeida, o senhor Antônio Augusto de Oliveira, o Sérgio Peixoto, morador da Rua Ponte de Terra, o Marcos Vinícius, morador da Rua Ponte de Terra, o Fabiano, engenheiro da Prefeitura, da Secretaria de Obras, o senhor Nicon Herman, representando o Esporte Clube Cometa, o Paulo Araújo e o William Santos Oliveira, que são os fiscais da obra, é isso? Eu vi aqui no contrato. O Marcelo Escobar, que é o presidente do bairro. O senhor André Luiz Ferreira, coordenador da Poros. O Adonil Mendes Fernandes, que é o subprocurador-geral. E, assim, imensamente o secretário de obras, Luiz Felipe Miranda. Porque, assim, não tem narrativas. Quando nós estamos juntos aqui tratando de um problema, não tem o disque-disque, né? Tem o dinheiro, já foi feito 21% da obra, tem o dinheiro do royalties, está na sétima medição, falta a sétima medição para pagar, para entrar na oitava medição, e aí vida que segue, e levaremos até o secretário os problemas aleatórios que forem surgindo durante a obra. A todos o meu carinho, o meu amor e o meu trabalho à disposição do povo de Araguari. Muito obrigada, e se tiver alguma dúvida,
Eunice.
Dia 24, antes disso, se tiver alguma situação, os problemas corriqueiros, dia 24 de outubro, nós estaremos aqui de novo para falar da tão sonhada obra de drenagem pluvial dos nossos bairros, né?
Oi,
um beijo,
Eunice.
A todos. Oi?
A Márcia também, né? Ela se disponibilizou, ela é
Márcia,
minha vizinha.
Márcia, seja bem-vinda, ia te chamar para cá.
Lá da Rua Ponte Terra, tem aquele casal ali, casal, né? Vocês, eu não estou lembrando o nome agora, também é lá, né? Da Rua Ponte Terra, agora eles lá, não sei, eles lá, não sei.
O senhor é? Hã?
Não, mas é de lá, o senhor também... certo, né?
E eu queria agradecer a minha assessoria, os servidores da casa... dessa Casa de Leis, que abriu espaço aqui para a gente, a assessoria que ajudou a organizar, entregar os convites. Mas eu faço os convitinhos de novo e a gente encontra aqui de novo. Desculpa, viu, se a gente te chamou. Doeu? Doeu, Miranda? Foi ótimo, não foi? Vamos continuar comunicando de forma assertiva, não violenta, para a gente ter resultados positivos a favor da nossa cidade. Um beijo a todos e bom final de tarde.